deveres e obrigações para que os debates possam funcionar. E o Sr. Presidente, infelizmente, neste debate, estragou este debate e criou um incidente que não faz absolutamente sentido nenhum. E por isso, apelo à sua humildade, retrate-se e acabe-se com isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O debate setorial é um momento alto da fiscalização parlamentar ao Governo. E, como foi dito agora pelo líder parlamentar do CDS, estava a correr muitíssimo bem. E, portanto, aquilo que eu, em nome do Governo, gostaria aqui de solicitar a Vossa Excelência, Sr. Presidente, era que o debate prosseguisse sem mais delongas nem interrupções, tão bem como estava a correr até agora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Bom, Srs. Deputados, como os Srs. Deputados tiveram a ocasião de notar, eu não interrompi o Sr. Ministro quando o Sr. Ministro respondeu à pergunta do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto no tempo destinado à resposta ao Grupo Parlamentar do LIVRE. E não o fiz, insisto, porque considerei que a resposta foi breve o suficiente para não comprometer o direito que o LIVRE tem a ser resposta. Interrompi o Sr. Ministro na sua segunda intervenção de resposta ao LIVRE, porque o Sr. Ministro fez uma consideração de demérito sobre a intervenção da deputada Filipa Pinto, que eu considerei que não era propositada. Srs. Deputados, eu estou a fundamentar as razões da minha intervenção e o Sr. Deputado Paulo Núncio terá a ocasião de levar o assunto à Conferência de Líderes, se assim entenda. O meu entendimento é de que este debate parlamentar, nos termos em que é feito, deve atribuir tempos iguais ao Governo e tempos iguais a cada grupo parlamentar para esse tempo ser destinado às respostas a esse grupo parlamentar. Foi o entendimento que eu fiz, mas também penso que o incidente já está suficientemente debatido e podemos passar adiante, devolvendo a palavra ao Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado para responder à Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, prosseguirei então prestar os esclarecimentos que foi justamente o que aqui vim fazer aos senhores deputados. A senhora deputada apelidou a reforma do Estado de uma agenda radical. Eu anunciei aqui e disse desde o início deste debate várias vezes que a reforma do Estado consiste em resolver os problemas das pessoas e em desburocratizar, em facilitar a vida das pessoas e das empresas, colocando-as no centro da ação do Estado. Registo que para a senhora deputada isto é uma agenda radical. Portanto, é radical resolver os problemas das pessoas e desburocratizar o nosso Estado. Fica registado, vindo de onde vem, este apelido de agenda radical. Depois diz a senhora deputada que é necessário modernizar o Estado. Estou de acordo, tenho o meu acordo, é preciso modernizar o Estado. E diz mais a senhora deputada, é necessário obras públicas para modernizar o Estado. Estou de acordo também. Bem, agora ainda mais, depois da calamidade que nos afetou e da necessidade de reconstrução da zona centro do país. Mas sabe, senhora deputada, que para fazer obras públicas é preciso contratar empreitadas de obras públicas. Para fazer obras públicas é preciso licenciar essas obras. E isso só é possível se nós revirmos o Código dos Contratos Públicos, se nós revirmos as regras aplicáveis à construção. Não é por acaso que neste PTRR nós dispensámos as licenças de construção e aliviámos as regras da contratação pública. Foi justamente porque entendemos que para dar uma resposta célere às populações isso era indispensável. E quanto a ouvir as pessoas, senhora deputada, eu tenho ouvido toda a gente. Toda a gente que quer ser ouvida é recebida e eu tenho chamado muita gente e é por isso que nós entendemos que quer o PTRR, quer a reforma do Estado, são um desígnio nacional, merecem o apoio de toda a população, têm o apoio de toda a população e dos trabalhadores e, portanto, quando eles não o têm, como é o caso do LIVRE, é preciso que isso seja denunciado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Filipa Pinto tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sr. Ministro, parece que do tempo que teve para responder ao LIVRE, continuou sem dar uma única palavra sobre a regionalização. Parece que consegue responder a tudo ou a quase tudo, mas não quer falar de regionalização. É um tema que não lhe interessa, é um tema que não diz nada ao Governo, mas diz muito às pessoas, por isso desafio novamente a considerar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao tempo atribuído ao PCP e tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro. Deixe-me colocar-lhe aqui três lições sobre as recentes tempestades. Embora o Sr. Ministro, não, embora sem querer amassar o Sr. Ministro com teorizações, que é coisa de que não gosta, o Governo manifestamente tardou em reagir, em coordenar as operações, tardou em acionar e a projetar meios no território. O Sr. Ministro falou-nos aqui numa plataforma em poucas horas que foi lançada. Muito bem. Autarquias e corpos de bombeiros tiveram muitas horas e até muitos dias sozinhos no terreno. A segunda lição é que o Governo não pode continuar a reduzir o Estado ao osso, nem a fragilizar estruturas e serviços públicos, nem a prescindir do planeamento adequado do território, do planeamento económico, do investimento público. Terceira lição, que as sucessivas reestruturações de serviços, organismos e agências do Estado, com a extinção e a fusão, tornaram mais frágeis a resposta do Estado. Um exemplo flagrante é a falta de equipas e meios próprios para a monitorização, vigilância e operação dos sistemas do Baixo Mondego. E não faltam críticas à extinção do INAG e a sua integração na SuperAPA. E, portanto, pergunto, Sr. Ministro, se com esta lição ainda defende a fusão, mais uma, do ICNF com a APA. Outro exemplo gritante é a situação do Laboratório Nacional da Engenharia Civil, exaurido de especialistas, de investigadores, de técnicos e de meios. Mas o Governo não hesitou em pedir uma auditoria técnica em apenas 30 dias às infraestruturas. O Sr. Ministro alardeou a resposta firme do Governo e dos organismos do Estado. Mas eu pergunto-lhe por que razões o Governo, a ANACOM, não conseguiram impor às operadoras de telecomunicações o roaming nacional? Será porque os sacrossantos interesses do mercado e das operadoras valem mais do que a segurança das populações? Trabalhadores do PRR é outro tema que queria colocar-lhe. 2.000 trabalhadores estão em inúmeros serviços do Estado por conta do PRR e são mantidos precariamente à conta deste processo, que é um processo de verdadeira desorçamentação dos encargos do Estado e uma forma indigna de manter relações com os trabalhadores. O Sr. Ministro já nos disse que não veio teorizar, mas para fazer. Pois muito bem, então faça, integre estes trabalhadores na administração pública e deixe teorizações sobre a flexibilização laboral. Não é disso que queremos, queremos é o respeito pelos direitos dos trabalhadores. Ainda sobre a reforma escondida de que muita gente fala. As alterações no Ministério da Educação e da Ciência, a destruição de vários serviços, a criação de uma agência que na prática não se sabe muito bem como é que vai funcionar. As alterações que estão a acontecer e que não foram anunciadas. As alterações a leis orgânicas no ensino superior, com a proliferação do regime fundacional, na saúde, com as PPPs a tomarem ainda mais força a par da constituição do LS. E falou da descentralização, Sr. Ministro, mas muito bem, pergunto-lhe, porque é que o Governo continua a relegar e a esquecer a regionalização que a Constituição impõe? Senhor Ministro, há também aí um programa de alteração das carreiras na administração pública, não só na carreira docente, mas até também na fusão das carreiras de guarda florestal e vigilante da natureza. A revisão das carreiras inspectivas, até procurando-se, forçando semelhanças entre a inspeção das pescas e a autoridade tributária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro da Junta de Reforma do Estado para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Bom, em primeiro lugar, quanto à resposta à calamidade, eu já aqui tive a ocasião de o dizer, essa resposta foi efetivamente uma resposta rápida, importante e uma resposta decisiva, quer em termos tecnológicos, quer em termos operacionais, quer em termos jurídicos. Já aqui disse que em 24 horas criámos um agregador de informação sobre os apoios da calamidade, apoioscalamidade.gov.pt. Senhor Deputado, não, nem sequer compreendo que não perceba ou que não valorize esta criação. Veja bem o que é alguém que estava numa região afetada, que sabia que tinha apoios disponíveis e que não sabia que apoios eram esses e onde é que podia a eles aceder. Era elementar que nós puséssemos o melhor da nossa tecnologia ao serviço desta calamidade, garantindo que as pessoas tinham acesso à informação rigorosa em tempo real e tivessem acesso aos formulários para fazer os pedidos de apoio. Não por acaso nós tivemos mais de 90 mil pessoas a aceder aos portais. Da mesma forma, trabalhámos com a CCDR e com as câmaras municipais para rever os formulários, para garantir que as pessoas tinham acesso à melhor informação e que não tinham que dar informações que eram desnecessárias, perdendo tempo com isso. Criámos 275 balcões em espaços de cidadão. Pusemos as unidades móveis a funcionar. Mais de 12 mil cidadãos foram atendidos, mais de 14 mil serviços prestados em 2 semanas, mais de 80 freguesias apoiadas, mais de 150 freguesias visitadas, com ativações de chave móvel digital, renovação da carta de cidadão, acesso a documentos. Já agora também prolongámos a validade dos documentos, garantimos a gratuitidade da renovação dos documentos. Senhor Deputado, podia continuar esta lista infindável de serviços que prestámos aos cidadãos em tempo real, garantindo que quem mais precisava tinha o apoio do Estado, tinha a proximidade do Estado no momento em que mais precisava. Senhor Deputado, refere mais uma vez a fusão entre o ICNF e a APA. Pois bem, o Senhor Deputado deve saber mais sobre esse assunto do que eu. Eu sou Ministro da Reforma do Estado e posso lhe assegurar que sobre isso não há nenhuma decisão tomada. Nenhuma decisão tomada. O que nós estamos neste momento a fazer é trabalhar em cada uma destas instituições para a reestruturar, para redesenhar os seus processos, para a pôr a funcionar e a responder aos cidadãos e depois logo se tomará uma decisão sobre isso. Mas, pelos vistos, o Senhor Deputado sabe mais sobre o Governo do que eu. Enfim, há alguma razão a ter para isso. Quanto à regionalização, nós estamos a trabalhar com este modelo de desconcentração. Estamos a transferir competências para as CCDRs em áreas tão importantes como a educação, a saúde e a cultura. Estamos a trabalhar com as autarquias para transferir competências. Estamos a reforçar os poderes dos autarcas em matéria de licenciamento e de decisão. E, portanto, estamos, obviamente, a municiar as CCDR e as autarquias das competências necessárias e dos poderes necessários para atuar e para responderem às suas populações, incluindo legislando sobre contratação pública e sobre Tribunal de Contas. E quanto às carreiras inspectivas, também é sabido que estamos a trabalhar neste sentido agora para olhar para as carreiras inspectivas, procurando uma unificação dessas carreiras e um regime único. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao tempo do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. O Estado que precisa de reforma é um Estado que cobra impostos a mais, que presta serviços com pouca qualidade que não atende quem mais precisa e muitas vezes dá a quem não precisava de receber e que paga tarde e mal.